We're going to start.
Vamos retomar os trabalhos. Próximo ponto diz respeito às atividades do Subcomitê sobre as Relações Transatlânticas e as Parcerias da NATO. Gostaria de informar o Comitê que o nosso relatório geral do próximo ano irá centrar-se nos aspectos técnicos da revisão do conceito estratégico da NATO. Isso será realizado em conjunto com os aspectos militares. O conceito estratégico será tratado pelos nossos colegas do Comitê de Defesa e de Segurança. Quando tivermos a reunião de coordenação, na véspera do início desta reunião, praticamente todos os comitês da Assembleia estarão a tratar a questão do conceito estratégico. Penso que é inevitável. É a primeira vez em 12 anos que vamos reavaliar este conceito estratégico e este é o momento oportuno para proceder a essa revisão enquanto Assembleia e sobretudo através dos nossos comitês para vermos qual é o contributo que poderemos dar. Não tarda nada, vou pedir aos presidentes destes dois subcomitês que tomem a palavra. Gostaria de vos relembrar que o comitê, todo o comitê, como habitualmente, é convidado para a tradicional reunião que tem lugar em Bruxelas. A última realizou-se há 18 meses, em fevereiro de 2022. Já terão passado 2 anos desde a nossa última reunião. Esta reunião será extremamente importante. Os membros das delegações e os membros da Assembleia reúnem-se para se focar nas nossas atividades e ver em que medida podemos contribuir para o debate. Peço agora então ao Karl Lammers para nos fazer um resumo das atividades futuras do subcomitê ao qual preside. Mas antes disso, se recordam Damien Nelly Bemann, o cantor de ópera, fez uma carreira plena de últimos espetáculos, diria eu. Eu, em nome do comitê, gostaria de realçar o seu enorme contributo nesta Assembleia em geral e nos outros comitês em particular. Teremos saudades suas, mas nunca nos iremos esquecer de si e do contributo que deu a esta Assembleia. Depois desta elogia, ninguém irá questionar nada daquilo que irá dizer. Fale-nos então das atividades do seu comitê, por favor, Carl. Muito obrigado, Sr. Presidente, Lord Campbell, caros colegas, caros amigos. Muito obrigado por me darem a oportunidade de apresentar o plano para as atividades futuras do subcomitê sobre parcerias da NATO. Este ano teremos mais 2 visitas. Em primeiro, iremos participar na reunião do Conselho Interparlamentar da Ucrânia em Odessa, a 26 e 27 de outubro. Já agora, todos os membros do nosso comitê, não só do comitê PCNP, estão convidados a participar nesta reunião. Os membros do Conselho Interparlamentar da Geórgia NATO irão também partilhar nesta reunião inédita. Os representantes da Ucrânia e os especialistas irão apresentar o ponto da situação da agenda de reformas da Ucrânia e iremos concentrar-nos, em especial, na situação em matéria de segurança na região do Mar Negro. Também teremos a oportunidade de participar na conferência do German Marshall Fund, intitulada O Debate de Odessa, uma iniciativa concebida para promover o diálogo entre a Ucrânia e os parceiros transatlânticos. Em segundo lugar, o nosso subcomitê também irá participar no seminário GSM em Barcelona a 19 e 20 de novembro. O programa é excelente. Iremos debater questões estratégicas e políticas na região, que vai desde o Sahel até ao Irão. Em termos de 2022, Sónia Krimi, a relatora do nosso comitê, decidiu tratar de uma questão muito relevante para a nossa aliança, ou seja, a mudança do enfoque global para a região do Indo-Pacífico e qual poderá ser o papel que a NATO poderá desempenhar nesta região do mundo. Por conseguinte, gostaríamos de propor uma visita à Coreia do Sul para obter informação em primeira mão sobre as questões com as quais esta região se confronta. A segunda visita visará manter-nos a par da evolução dos acontecimentos na Europa do Leste e na região do Mar Negro. Como tal, propomos uma visita à República da Moldávia. Atualmente, este país atravessa uma transformação importante. Elegeu um presidente e um parlamento pró-europeus. Este país, embora não procure obter a adesão formal à NATO, não deixa de ser um parceiro importante e merece a nossa atenção e apoio no âmbito deste processo de reforma. Além destas duas visitas, o nosso subcomitê irá, como habitualmente, participar nas reuniões do Conselho Interparlamentar Ucrânia-NATO em Bruxelas e na Ucrânia. Senhor Presidente, gostaria de concluir esta pequena intervenção afirmando que foi um enorme privilégio para mim servir enquanto presidente deste subcomitê. Portanto, em primeiro lugar, muito obrigado a si, Sr. Presidente, o presidente do nosso comitê, Lord Campbell, pelo seu trabalho admirável. Muito obrigado aos membros do nosso subcomitê e do Comitê de Assuntos Políticos e muito obrigado ao nosso excelente diretor, Andrius Avícius, pelo seu trabalho. Muito obrigado pelo apoio prestado de uma forma extraordinária. Concretizámos diversas coisas, não obstante a pandemia. É com tristeza que deixo o subcomitê e a nossa grande Assembleia. Porém, tenho plena certeza de que uma nova geração do subcomitê da NATO e os líderes políticos continuarão a levar a tocha da nossa União Transatlântica e da visão de uma Europa em paz e livre. Muito obrigado. Relativamente ao segundo subcomitê, passo a palavra ao Lord Hamilton, do Reino Unido. Muito obrigado, Lord. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Dr. Carl Lammers pelo seu excelente trabalho em prol da Assembleia Parlamentar da NATO ao longo de todos estes anos. Seguramente que teremos muitas saudades suas e deixará um vazio enorme. O vazio não será tão grande como poderá ser outrora, porque ele disse-me que entretanto perdeu 30 quilos. Ora, perdeu bastante peso. De qualquer das formas, desejamos o melhor para o seu futuro e espero que possa participar num think tank para estar sempre connosco. O subcomitê sobre as relações transatlânticas irá visitar Lituânia de 8 a 10 de novembro, juntamente com o subcomitê de segurança e economia. Iremos reunir com representantes da Ucrânia, da Lituânia, para discutir a guerra híbrida, segurança energética e a ameaça russa. A Lituânia tem sido bastante ousada, criticou a China pelo registro de direitos humanos e a ausência de valores democráticos e depara-se com as consequências de Pequim. Em segundo lugar, o ditador bielorrusso Lukashenko tem vindo a utilizar os imigrantes como uma arma de ataque para pressionar a Lituânia, a Letónia e a Polónia. Portanto, durante esta visita, iremos discutir qual é que está a ser a resposta a este problema por parte das autoridades lituanas e iremos também discutir a situação na Bielorrússia com os membros em exílio da oposição bielorrussa. Vamos evitar sobrevoar a Bielorrússia para evitar que os aviões sejam forçados a uma aterragem forçada. Enfim, será uma visita bastante interessante e quem ainda não se registou para participar nesta visita, recomendo vivamente que participem. Relativamente a 2022, o nosso relator, Ahmed Hilsir, redigiu um relatório sobre a situação no Afeganistão. Não o invejo. É uma tarefa hercúlea. A retirada do Afeganistão foi a todos os níveis, tudo menos um sucesso. E penso que ninguém se orgulha da forma como a retirada aconteceu no Afeganistão. Vamos ver se há alguns ensinamentos a extrair deste evento que possamos aplicar no futuro. Estamos em contactos com a delegação neerlandesa para tentar novamente visitar o país. Esta visita estava prevista para o início de 2020, mas foi adiada devido à pandemia. Também propomos uma visita aos Estados Unidos, possivelmente Washington DC e São Francisco. Espero que de facto também possamos visitar San Diego. Parece-me que poderá ser mais interessante. Mas naturalmente que é uma questão que ainda está em aberto. As informações e análises recolhidas no âmbito destas visitas serão deveras úteis para todos os relatórios sobre o Afeganistão, as prioridades da NATO no contexto do novo conceito estratégico. Muito obrigado e aguardamos com expectativa um ano muito interessante. Gostaria de agradecer ao meu colega Lord Campbell por presidir ao nosso comitê e o excelente trabalho que tem vindo a realizar. Muito obrigado. Muito obrigado. Perguntas? Quer para o Dr. Lammers, quer para o Lord Hamilton. O Sr. Ezubelius, da Lituânia, quer tomar a palavra? Mais alguém? Sim, eu quero. Onde está? Aqui estou. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de assegurar aos nossos colegas do Comitê de Segurança e Assuntos Económicos que estamos a trabalhar arduamente para preparar um programa abrangente para que possam ver diferentes questões, discutir diferentes questões com os nossos representantes de alto nível e, se quiserem, também poderão reunir-se com algumas ONGs que trabalham nesta matéria, sobretudo o combate à guerra híbrida e o combate àqueles que utilizam pessoas como balas em prol dos seus interesses políticos. Ficamos a aguardar a vossa visita. Serão muito bem-vindos. Muito obrigado por essa exaltação. Qualquer visita aos Estados Bálticos é, com base na minha experiência, bastante gratificante. E eu recomendo todos aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade não perderem esta oportunidade agora. Penso que chegamos assim ao final deste ponto na nossa ordem de trabalhos, no que diz respeito às atividades futuras. Ora, portanto, agora, no que diz respeito aos pontos ainda a tratar esta manhã, é o relatório revisto do Subcomitê sobre as Relações Transatlânticas, que foi preparado pelo relator, intitulado a Ligação Transatlântica e a Partilha de Encargos no Ambiente Estratégico em Mudança. Creio que receberam exemplares deste projeto de relatório. Passo agora a palavra ao relator, Ahmed Hildiz, que naturalmente depois estará disponível para acolher os contributos dos membros desta Assembleia para serem incorporados no relatório. Passo-lhe a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. É um prazer apresentar este relatório a seguir à Sónia. A Sónia recebeu todas as perguntas difíceis e eu agora posso estar aqui a apresentar o relatório tranquilamente. Caros colegas, é um prazer estar aqui convosco e revê-los presencialmente após tanto tempo. apraz-me apresentar-vos hoje o projeto relatório revisto sobre um tema muito importante, a ligação transatlântica e a partilha de encargos num ambiente estratégico em mudança. Este relatório discute formas para rejuvenescer a ligação transatlântica e procurar uma partilha de encargos mais justa entre os aliados no contexto da agenda da NATO para 2030 e no contexto da revisão do Conselho Estratégico da NATO. Colegas, sejamos claros, a nossa relação transatlântica preciosa está a ser colocada à prova por um mundo em mudança. O crescimento da China, as lições que temos de extrair da missão no Afeganistão, o impacto global devastador da Covid-19, a guerra híbrida da Rússia, a permanente instabilidade no Médio Oriente, a proliferação de tecnologias disruptivas e o impacto das alterações climáticas são apenas alguns dos muitos desafios que colocam à prova o nosso ambiente estratégico. Temos de nos adaptar e lidar com estas ameaças em conjunto com uma aliança. O panorama de segurança atual parece assoberbante, mas estou convencido que a aliança conseguirá encontrar forma de navegar por este contexto, tal como sempre o fez no passado. Apesar das diferenças pontuais entre os aliados, quando nos deparamos com grandes desafios, a nossa aliança tende a unir esforços e a dar resposta a esses desafios em prol da solidariedade. Um bom exemplo disto é a resposta à pandemia da Covid-19. Durante esta crise sanitária sem precedentes, a Aliança demonstrou a sua capacidade para uma cooperação eficaz. Tal como sabem, esta colaboração, que incluiu a dimensão transatlântica, teve lugar tanto no âmbito do quadro da NATO, tanto como a nível bilateral, e envolveu a mobilização de tropas para apoiar os esforços civis, bem como a coordenação do fornecimento de suprimentos médicos e outra ajuda essencial. Incluiu ainda o combate aos esforços de desinformação que estavam a ser propagados por a concorrência na região. Isto será fundamental para conseguirmos preservar a ordem baseada nas regras e dar resposta aos desafios de segurança tradicionais e emergentes. Para combater estes desafios, enquanto as nossas economias recuperam da pandemia, temos de fazer mais com menos recursos, utilizando todas as ferramentas disponíveis. Por conseguinte, a consulta política, tal como referido por o colega espanhol ontem, e a cooperação serão ainda mais importantes. A nova administração dos Estados Unidos declarou o compromisso para com o multilateralismo. Isto constitui uma oportunidade importante para injetar uma alfada de ar fresco nas relações transatlânticas. Nos últimos anos, várias questões foram suscitadas deste lado do Atlântico sobre uma mudança possível nos interesses estratégicos dos Estados Unidos, afastando-se da Europa. Mas, de variedíssimas formas, contudo, os Estados Unidos têm estado sempre presentes no reforço da defesa europeia. Apesar da centralidade da China, desde que Biden assumiu a presidência, deu passos firmes para tranquilizar os aliados da disponibilidade dos americanos de serem líderes à escala mundial e desempenharem um papel importante no seio de instituições internacionais como a NATO. Mais recentemente, na Cimeira da Bruxelas, o presidente Biden, uma vez mais, realçou a importância crucial da aliança para os interesses nacionais americanos, bem como reiterou a visão americana sobre o artigo 5º do Tratado de Washington, dizendo que esse artigo 5º é sagrado. Juntos, estes fatores criam uma janela de oportunidade para iniciarmos um novo capítulo das relações transatlânticas. Agora é o momento de reafirmarmos a aliança em torno dos nossos valores comuns e alinharmos melhor as nossas visões divergentes. Na Cimeira de Bruxelas, os líderes dos aliados adotaram medidas importantes, incluindo a subscrição das 8 prioridades da agenda da NATO para 2030. A revisão do conceito estratégico da NATO constituirá ainda uma outra oportunidade para os aliados reforçarem a ligação transatlântica com base na partilha de valores democráticos, ambições que lhes permitam estar capacitados para dar resposta a um ambiente internacional em constante mudança. Neste contexto, o projeto de relatório explora diferentes vias para promover a cooperação transatlântica. Gostaria de sublinhar algumas recomendações específicas enunciadas no relatório. Em primeiro lugar, é essencial que os aliados consolidem o seu compromisso para com a solidariedade transatlântica assente nas três tarefas principais da NATO e nos valores democráticos que estão na base da nossa aliança. A este respeito, a NATO deve considerar a criação de um centro sobre resiliência democrática no seio da sua estrutura institucional, tal como proposto pelo Presidente da Assembleia, Gerald Connolly. Este centro seria um recurso para monitorizar as ameaças à democracia e ajudar os aliados mediante pedido. Também é possível reforçar a dimensão política da NATO, aumentando o âmbito das consultas políticas, a fim de promover o diálogo, reduzir as tensões internas e obter uma aliança mais coesa. Devemos reforçar o papel da NATO enquanto um fórum indispensável para as consultas transatlânticas, incluindo mediante a especificação e aplicação das decisões relevantes adotadas em Bruxelas em junho. Em segundo lugar, será essencial garantir níveis adequados de financiamento para a defesa, em linha com as metas de 2% e 20%, metas que foram reafirmadas na Cimeira de Bruxelas. Como eu estava a dizer, isto será essencial para conseguirmos dar resposta aos desafios complexos que a Aliança enfrenta no mundo pós-Covid e também para fornecer o apoio necessário à retoma económica. Os aliados também poderão ponderar a possibilidade de aumentar o financiamento comum da NATO e dar seguimento à sua decisão para reforçar a cooperação transatlântica em matéria de inovação da defesa através da iniciativa Diana e através do Fundo de Inovação da NATO. De igual modo, é necessário considerar novas formas para garantir uma partilha de encargos mais justa. Mais especificamente, o papel dos países ao longo dos flancos da Aliança deve ser devidamente reconhecido, bem como o papel daqueles que se deparam diretamente com várias ameaças, incluindo o terrorismo e ameaças híbridas. Estes países merecem mais assistência e sinais mais fortes de solidariedade para dar resposta a estas ameaças que, estamos convencidos, irão aumentar no futuro. Em terceiro lugar, a crescente influência da China e as cada vez mais ações assertivas da China, sobretudo no contexto da pandemia e a opressão dos uigures, conduziram a uma convergência maior entre a Europa e a América do Norte em relação à China, como refletido na Cimeira de Bruxelas 2021 e no comunicado da Cimeira do G7. A articulação destes elementos constitui uma posição comum e constitui uma oportunidade para desenvolver uma estratégia transatlântica conjunta e mais coerente face à China. Esta estratégia comum deve focar-se na noção de concorrência e não de confronto. Esta abordagem irá permitir aos aliados protegerem os seus interesses e promoverem os seus valores, ao mesmo tempo que evitam a possibilidade de uma nova Guerra Fria. Em quarto lugar, a NATO deve continuar a envidar esforços para desenvolver uma parceria relevante com a União Europeia. A relação entre a NATO e a União Europeia é um elemento fundamental da ligação transatlântica e a segurança da Europa continua a depender do compromisso da América do Norte. Dito isto, a NATO deve saudar os esforços da União Europeia para reforçar a sua capacidade de defesa através de vários instrumentos, nomeadamente o Fundo de Defesa Europeu e o PESCO, desde que estes contribuam, naturalmente, para uma partilha de encargos justa e envolvam plenamente os aliados europeus que não pertencem à União Europeia. Neste contexto, a decisão da União Europeia para apoiar a participação dos Estados Unidos, Noruega e Canadá no projeto de mobilidade militar PESCO é um primeiro passo que se saúda. Mas a inclusividade destes projetos PESCO será colocada à prova na reação da União Europeia ao pedido da Turquia para se aderir a este projeto. A inclusão de aliados que não pertencem à União Europeia nos quadros de cooperação entre a União Europeia e os Estados Unidos nas áreas de comércio, tecnologia e ambiente também se revela essencial. Passo a repetir, quando falamos da segurança europeia não estamos só a referir à segurança da União Europeia, estamos a referir-nos aos aliados europeus como um todo. Por fim, o princípio de compromisso conjunto dos parceiros transatlânticos deve aplicar-se em todas as missões e operações da NATO. Há uma tentação natural para uma determinada divisão de áreas de responsabilidade entre os aliados da América do Norte e os aliados europeus. No entanto, a longo prazo, a noção da divisão de trabalho pode conduzir à fragmentação da aliança. Devemos comprometer-nos, uma vez mais, em estarmos sempre juntos em todas as operações que nos serviram tão bem no Afeganistão. Perante o colapso rápido da administração de Ghani, os soldados aliados e o pessoal civil trabalhou em conjunto para garantir a evacuação em segurança de mais de 120 mil cidadãos aliados e afegãos em risco, numa das maiores evacuações da história moderna. Dito isto, devemos extrair lições do nosso envolvimento no Afeganistão. Lições que serão muito delicadas e sensíveis e que irão impor uma análise detalhada que será objeto do próximo relatório. Com a vossa aprovação, o relatório do próximo subcomitê, o próximo relatório do subcomitê irá dedicar-se às lições a retirar da missão no Afeganistão. Colegas, vivemos num mundo cada vez mais complexo. É natural que os nossos países pontualmente tenham interesses e prioridades divergentes, incluindo em matéria de defesa e segurança. Contudo, e ainda assim, a NATO continua a manifestar a sua capacidade para encontrar consenso entre os 30 aliados e conseguir cumprir a sua missão em matéria de defesa coletiva, gestão de crises e segurança cooperativa. Na realidade, os aliados da América do Norte e da Europa continuam a partilhar muitos interesses, bem como os seus valores democráticos, que têm servido de base às relações transatlânticas desde a criação da Aliança. Tendo em conta a iminente revisão do Conceito Estratégico da NATO, temos uma oportunidade clara para definir uma estratégia transatlântica que esteja de acordo com o ambiente de segurança em constante mutação e possa aproveitar ao máximo o potencial da nossa relação. Caros colegas, muito agradeço a vossa atenção. Espero que o meu relatório seja útil para recordar a todos o que um aliado significa e o que a aliança é. Termos aliados é bom e devemos valorizar isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que temos um relatório que é ao mesmo tempo equilibrado e detalhado. Estou ao dispor para responder a eventuais perguntas. Todo o crédito para o Andrews por este trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado por esse relatório. Um relatório muito bem redigido. E como habitualmente, contém uma análise detalhada com decisões prementes às quais a NATO e os membros da NATO devem prestar uma atenção especial. Muito obrigado. Até agora parece-me que ninguém quer tomar a palavra. Alguém? Perguntas, comentários? Ora, muito bem. Lord Hamilton, peço desculpa. Lembrei-me agora que um dos papéis, uma das funções críticas da NATO é ser uma organização que organiza coligações de partes com interesses semelhantes. E naturalmente que é irrealista pensar que todos os membros poderão estar sempre no mesmo diapasão. Contudo, devemos conseguir reunir as partes em torno de ações concertadas sempre que necessário. Gostaria de responder?
senhor relator. Muito obrigado pelo conselho e pelo processo de decisão. O consenso é sempre, obviamente, a melhor solução, mas é verdade que, em alguns casos, temos grupos ad hoc de alguns países que também pretendem agir sobre determinados processos. Isso poderá ser também muito, revelar-se muito útil, pois haverá maior flexibilidade. Não parece haver mais nenhuma pergunta, nenhum comentário. Vamos então proceder à votação. Aliás, a votação sobre este relatório será feita esta tarde, para que os nossos colegas norte-americanos possam também participar nessa votação, se assim o entenderem. Agradeço uma vez mais aos autores deste relatório por este relatório muito completo, muito pormenorizado. Assim sendo, vamos então proceder à pausa para o almoço e iremos retomar os nossos trabalhos às 14 horas e abordar então, proceder nessa altura à votação dos vários relatórios que nos foram apresentados, proceder também às alterações do relatório de Mancini e também temos um projeto de resolução que nos será apresentado pelo relator. E a seguir, iremos então abordar a eleição dos membros da mesa e das subcomissões. E depois irão, obviamente, ficar livres para poderem aproveitar do sol dominical de domingo aqui desta cidade magnífica. A sessão está suspensa, portanto encerrada. Vamos então retomar os trabalhos às 14 em ponto.